Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição do nosso Na Pista, o nosso podcast aqui que trata sobre a Fórmula 1, sobre os esportes a motor, sobre o automobilismo em geral, né? Mas sempre a gente foca bastante na Fórmula 1, tudo se movimentando aí. Hoje já tivemos aí a apresentação da nova velha pintura, sei lá, com alguns retoques do novo carro aí da Haas, né, o VF24, carro que vai ser pilotado aí pelo Magnussen e pelo Hülkenberg nessa temporada. Mas hoje o assunto ele não remete aos carros, e sim é um assunto que estourou lá no começo da semana, com o assunto aí que tomou conta da semana, né, a transferência do Hamilton para a Ferrari em 2025. A gente acabou pulando e não fazendo o programa de um assunto que foi lá no começo da semana, que foi a recusa da FIA para a entrada da Andretti Motorsport no Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2025, né? Então a gente vai poder falar, a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, né? Sobre essa recusa, os motivos pelos quais isso pode ter acontecido e por que pode ter realmente acontecido, né? Apesar da Fórmula 1 ter explicado, a Fórmula 1 e o Liberty Media ter explicado ali através da nota oficial. Então, pessoal, para quem ainda não segue, acompanha a gente lá na nossa rede social, lá no Instagram, @queresportsf1. Tem tudo lá sobre a temporada da Fórmula 1, a apresentação dos carros, falas dos chefes de equipe e tudo mais. Todas as notícias da Fórmula 1 você pode acompanhar lá no nosso Instagram, no @queresportsf1, tá bom? Pra você ficar informadão, segue lá, compartilha com a rapaziada também. É muito bacana ver vocês acompanhando aqui o nosso trabalho. Bom, a recusa da FIA quanto à solicitação da Andretti para entrada no grid. Minha opinião, minha visão, totalmente arbitrária e totalmente errada, né? Segundo até uma informação que foi clara, pelo que a Fórmula 1 colocou, não teria a questão lá da mais-valia, ou seja, ela considerou que a Andretti não traria um valor agregado ao campeonato, ou seja, não faria diferença em fator financeiro para o campeonato. Porém, deixou uma brecha aberta ali para que, caso a parceria entre a Andretti e a GM, no caso a GM Cadillac, né, que já manifestou o interesse em entrar no campeonato a partir de 2028 como fornecedora de motores, e aí ela seria uma fornecedora exclusiva da Andretti, caso isso realmente ocorra, proceda essa entrada da GM junto com a Cadillac como fornecedora de motores da Andretti, mudaria a avaliação. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui em diversos assuntos relacionados à Fórmula 1, quanto à falta de preocupação no âmbito esportivo que a categoria vem tendo e olhando apenas para o aspecto financeiro ou para outros aspectos que vão fora da questão esportiva. Eu vou dar um exemplo justamente do de hoje, né, desse dia 2 de fevereiro, que é a data que eu estou gravando o programa, que ocorreu aí o lançamento oficial do carro da Haas. O Hayao Komatsu, né, que é o novo chefe de equipe da equipe americana aí, que substituiu o Gunther Steiner, ele deu uma declaração que foi ali na base do sincerão, e que ele disse que acredita que a equipe não vai estar pronta para ser competitiva no Bahrein, e que muito pelo contrário, ele acredita até que o carro que eles estão fazendo, ele vai ser o último colocado no grid ainda nas primeiras provas, por conta de um atraso no desenvolvimento do carro, problemas lá da equipe. Tá, beleza. Fala pra mim, o que a Fórmula 1 ela consegue enxergar de benefício em ter a Haas e não ter a Andretti? É medo de uma equipe do tamanho da Andretti, ou do tamanho que tem de tradição Andretti já, chegar e dominar a categoria e conseguir fazer frente às grandes equipes? Porque só pode ser isso, a gente não consegue entender e ver um aspecto positivo, ou ver uma razão que não seja fora do âmbito esportivo para a Fórmula 1 fechar a porta na cara da Andretti. Não tem motivo. O campeonato de 2023 ele teve 10 equipes disputando. Se você contar talvez até o quinto lugar ali, né, que a gente teve Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin, a gente teve um campeonato. Tudo bem que a Red Bull ganhou o campeonato de construtores muito antes, mas ali do segundo ao quinto lugar você teve um campeonato. Do sétimo colocado, que foi a Williams, até o último. Então aí você pega Williams, Alfa Romeo, Alfa Tauri e Haas. Você também teve um outro campeonato. a equipe como a Alpine, em nenhum momento a Alpine fez frente à Aston Martin para tentar buscar o quinto lugar. E ela também não chegou a dar brecha em nenhum momento para a Williams chegar. A Williams, ela não tinha um carro tão confiável que fosse tirar o sono da Alpine por esse sexto lugar. A gente não tem uma disputa clara no campeonato de construtores, onde você olha assim e fala assim, pô, a gente tem um campeonato extremamente competitivo e que você não tem que dar brecha para ninguém entrar. A minha visão é que a Fórmula 1 deveria ter pelo menos 12 equipes, 24 carros no grid, eu acho que seria uma formação ideal, que foi algo até que a gente teve ali no começo dos anos 2010 ali, quando a Fórmula 1 tinha concedido umas vagas ali, e entrou, eu lembro que na época entrou a Lotus, né, a Lotus Racing, que depois virou Caterham, entrou a Espanha, tinha entrado a Virgin, algumas equipes tinham entrado. Bom, não... Aí você vai dizer assim, pô, você abriu o pote da hipocrisia aí, você tá falando de não ter equipe competitiva, mas quando abriu para ser competitivo, abriu para essas equipes. Então, agora quando, para mim, não tem que abrir quando você não tem uma equipe onde você acredite que ela possa ser competitiva. Se você abrir, no caso para Andretti, eu tenho total certeza que ela vai ser competitiva. É uma equipe, primeiro, que traz a questão histórica, então você não tá abrindo para qualquer Zé Mané, você tá abrindo pro Michael Andretti. Para um cara que tem equipe na Fórmula Indy, que talvez seja a segunda maior categoria de monoposto no mundo há anos. Um cara acostumado com a vivência dentro ali dos boxes, montar equipes competitivas, montar carros competitivos. Então você tem um cara que ele está disposto a fazer isso. Seria uma outra equipe americana no grid, que é um mercado onde a Fórmula 1 está tentando abrir um pouquinho mais. Então você ter uma equipe americana, mais uma equipe americana, por exemplo, além da Haas, para mim seria muito mais vantajoso nessa visão, que a própria visão que a Fórmula 1 quer, do que você ter, por exemplo, o Logan Sargent, que foi um piloto que teve uma temporada ruim, vai ter mais uma temporada aí na Williams, só que a Andretti eu acho que chamaria muito mais atenção no campeonato, entendeu? Então, para mim, é errôneo esse tipo de atitude. A Andretti deveria ter sim a sua permissão no campeonato, e aí você resolve a questão financeira de uma outra forma, você se organiza de uma outra forma. E eu acho que a Fórmula 1 ela passa por um momento que é um pouco estranho para quem curte e acompanha a categoria há muitos anos e olha a categoria como esporte mesmo. Ela tem priorizado, como a gente já falou no outro programa aqui, olhar para circuitos de rua e às vezes montar circuitos em lugares que não são tão atraentes, né? Daqui a pouco a visão que eu tenho é que a Fórmula 1 vai virar um campeonato mundial de circuitos de rua em cidades que são conhecidas ou tradicionais. E corridas à noite, corridas em circuitos árabes à noite. Vai ser isso aí que vai virar. Porque daqui a pouco não tá correndo nem nesses lugares aí, nos lugares mais tradicionais. Daqui a pouco vão tirar Monza, vão tirar Spa. Na Spa quase tiraram já há um tempo. Vão tirar esses lugares que a Fórmula 1 ela deveria priorizar para poder fazer o seu campeonato. E aí você olha para as equipes, você olha para os pilotos, você olha para o que pode ser feito. Você fica com certo receio, né? O campeonato ele começa a ficar um pouco ele começa a tomar uma dimensão que não é o aspecto esportivo. Ele leva outras considerações, que seja o financeiro, que seja de interesse da marca, mas é complicado. Então eu vi com uma decisão ruim da Fórmula 1 na entrada da Andretti. Eu acredito que a Andretti não vai desistir. Talvez ela realmente venha com essa parceria aí da GM e da Cadillac para entrar em 2028 e aí ela finalmente consiga entrar, mas outras equipes também vão querer entrar, né? Então aí vai caber a essa análise aí da Fórmula 1, porque hoje você tem equipes como, por exemplo, a antiga AlphaTauri, que vai virar VCAB aí, né? A Racing Bull, sei lá como é que é o nome, a tal da Alfa Romeo, que voltou a ser Sauber, a Kick Sauber, sei lá como é que é. Essas equipes elas fazem número no campeonato também. Pouco elas vão conseguir produzir e de fazer diferença. Então, eu não sei até onde tem vantagem de você ter somente umas equipes assim, ou de você ter uma Andretti, você ter outras equipes que elas possam realmente fazer uma diferença no campeonato. E qual que é a sua opinião quanto a esse episódio, né? Você concordou com a Fórmula 1 recusar a entrada da Andretti? Queria que a Andretti entrasse? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Deixa sua opinião no @queresportsf1, tá bom? Vai ter um post lá selecionado com esse episódio aqui de hoje. E aí você também pode entrar nos nossos destaques lá e poder acompanhar os outros programas também que já foram gravados aqui. E a gente já tem praticamente a temporada toda passada aí que foi gravada os nossos programas, tá bom? Um abraço, galera, e até a próxima. Valeu!